Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. O programa de hoje, Abrace uma Carreira, com as feras da psiquiatria aqui na Rádio USP. O objetivo deste programa é esclarecer sobre a profissão médico-psiquiatra e, principalmente, acabar com o preconceito, né?
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco, eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz.
Nós temos aqui os convidados da USP, professor e psiquiatra Dr. Hélio Elkis, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a psiquiatra mestranda Dra. Rosana Ramos Freitas, também as integrantes do projeto Esquizofrenia, Progesc, a psicóloga Isabel Napolitano e a terapeuta ocupacional Adriana Visotto. Você pode mandar as suas perguntas para miriamramos@usp.br. Então vamos lá, nós acabamos o outro bloco antes de ouvir o Ernesto Nazaré, que incrível a história que o professor contou. Chegou um e-mail aqui, a pergunta do Felipe, professor. É o Felipe Souza Melo, ele diz que tem um irmão, não para emprego, foge da família o tempo todo. Ele tem falado que a vizinhança toda faz macumba para a família, uma confusão. E o médico diz que pode ser esquizofrenia. Ele quer saber o seguinte, eles não sabem qual exame fazer para a família ter certeza dessa doença. Existe algum exame, professor? E também vamos explicar o que é a esquizofrenia?
Sim. Existe um exame, é o exame clínico. É o exame clínico, é o exame diante do médico que vai examinar, vai tirar uma história clínica e depois vai avaliar os sintomas e depois vai definir se o paciente preenche os critérios diagnósticos para a esquizofrenia. Porque vários sintomas são muito confundidores muitas vezes. Geralmente pacientes com esquizofrenia têm alucinações, ouvem vozes, que geralmente são vozes que falam no ouvido do paciente ou que dizem que o pensamento deles está sendo controlado, ou então ele tem a sensação que o estão vigiando, ou ele tem a sensação que o rádio conversa com ele, ou ele conversa com a televisão, mas várias formas nesse sentido. Ou delírios que são distorções do pensamento. Ele acha que ele está sendo perseguido pela máfia, a máfia fez um complô contra ele, os vizinhos estão reunidos para tentar matá-lo, e ele começa a agir em função disso. Esses sintomas podem aparecer em outras doenças, mas predominantemente parecem esquizofrenia. Então, diante disso, diante desse diagnóstico, que é feito somente por um médico, por um psiquiatra, institui-se um tratamento, que é um tratamento com antipsicóticos. Por que que esses sintomas surgem? Eles surgem por um aumento de uma substância chamada dopamina. O cérebro de uma pessoa com esquizofrenia tem um desbalanço da dopamina, um aumento da dopamina em certas áreas. Então, se dá um tipo de medicamento chamado antipsicótico. E o paciente melhora nesse sentido. Então, a primeira coisa que as pessoas têm é um bom diagnóstico. É necessário um bom diagnóstico. Aí segue o tratamento. Tratamento com antipsicóticos e também redirecionamento dos seus pensamentos, isso através da psicoterapia, e também um redirecionamento ou uma reorganização do seu modo de agir, das suas funções executivas, que é o que exatamente a terapia ocupacional faz. A Adriana vai falar sobre isso. Então, o tratamento é multidisciplinar.
E hoje nós temos aqui exatamente as pessoas que fazem parte do projeto que o professor criou na universidade, Projeto Esquizofrenia, Progesc. Queria que vocês falassem da história do projeto, há quanto tempo, e as linhas de pesquisa, professor.
Bom, ele surgiu há 27 anos, em 1990, programa de esquizofrenia organizado assim no Brasil. Depois surgiram outros que temos aqui em São Paulo, o PROESC, temos no Rio Grande do Sul também um outro programa excelente, e atualmente existe até um consórcio de pesquisadores em esquizofrenia, e as pesquisas em esquizofrenia estão, que além de atender os pacientes e também fazer ensino, nós fazemos muitas pesquisas. Nossas pesquisas são publicadas internacionalmente, nós temos várias linhas dela. Então, elas tanto dizem respeito a tratamento medicamentoso, quanto ao tratamento psicológico, tanto ao tratamento com psicoterapia, tanto como avaliação de sintomas por meio de escalas, avaliações que devem ter confiabilidade e validade adequadas. Estudamos também neuroimagem, quer dizer, nós vemos essas doenças têm repercussões no cérebro, então nós avaliamos geralmente por ressonância magnética, isso em colaboração com outros grupos também.
Vamos saber da terapeuta ocupacional, Adriana Visotto, como que é o seu trabalho no grupo, Adriana, e também saber as linhas de pesquisa, né, que você contribui.
Eu trabalho no Progesc já há muitos anos também. O Progesc tem, eu estou mais ou menos há 24 anos no Progesc, sempre focada na questão da pesquisa em terapia ocupacional. Para o ouvinte que não sabe, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né, que promove a prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas, psicomotoras, que são decorrentes ou de um distúrbio genético, traumático ou de doenças adquiridas por meio da utilização da atividade humana. Então, a terapia ocupacional, ela cuida do cotidiano do indivíduo que não tá muito bom, porque ele tem um prejuízo cognitivo ou perceptivo. No Progesc, o meu trabalho, a minha linha de pesquisa é para melhorar o funcionamento executivo desses pacientes, que são pacientes que têm muito prejuízo de atenção, memória e funções executivas, que é o meu principal objetivo. O que vem a ser funções executivas? O paciente, ele tem uma dificuldade de iniciativa, planejamento, de resolver problemas do cotidiano. Então, quando ele está executando uma atividade de vida diária, ele é um paciente que, por exemplo, ele está tão doente que ele tem uma ausência de rotina. Ele não consegue fazer as atividades mais básicas do dia a dia, que é cuidar de si mesmo, né, de cuidar da sua higiene, de cuidar da sua alimentação. Então, é uma pessoa que tem essa ausência de rotina e isso vem de um problema cognitivo que ele apresenta, de um problema que a gente chama em esquizofrenia dos sintomas negativos, que é uma falta de motivação para executar tarefas. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha para melhorar a funcionalidade do paciente, fazer com que o paciente retome as suas atividades do dia a dia e execute de uma forma mais adequada.
Vamos saber, a Isabel Napolitano, que é psicóloga, como que é a atuação no grupo, também as suas linhas de pesquisa, Isabel?
Então, eu iniciei o meu trabalho no Progesc, né, alguns anos atrás, então iniciei em 2003. E participei de uma linha de pesquisa, de um trabalho, né, de terapia cognitiva comportamental na esquizofrenia, onde tivemos, né, grupos de pacientes, onde um grupo de pacientes recebeu essas estratégias, né, de terapia, e um outro grupo não. Então, era o nosso grupo controle. Né? E nós obtivemos, como resultado, assim, um aumento da psicopatologia geral em todos esses pacientes. E esta é uma técnica que, de fato, ela se sustenta, né, ao longo do tempo, porque assim, você realmente consegue ajudar os pacientes a controlarem, a aprenderem a lidar melhor e a diminuírem as alucinações e delírios, né, através das técnicas da terapia cognitiva comportamental. Né? E o nosso trabalho, né, que foi publicado em 2009, né, ele vem sendo referenciado em outros estudos, né, de trabalhos no mundo, e que isso tem nos feito muito feliz, né, por ter colaborado e por sabermos, né, que de fato essa técnica é muito útil para esta população de pacientes, né, com sintomas tão severos.
Que bacana, né? Vamos saber também da Rosana, que é psiquiatra, mestranda, a doutora Rosana Ramos Freitas. Como que é a atuação também de psiquiatra nesse grupo e também o que, que você vem desenvolvendo?
No grupo, né, nós trabalhamos, somos 5 psiquiatras, né, junto, trabalhamos em conjunto. O grupo, eu estou no grupo há uns 5 anos, tá? É, a gente trabalha com pacientes, são pacientes que são muito graves, né? São pacientes com um nível de gravidade muito grande e que estão no grupo há muito tempo. E tem um tratamento que é um tratamento que é bem diferenciado, porque além de ter acesso às melhores abordagens medicamentosas, eles têm acesso também a esse arsenal todo de terapia psicossocial, e que é muito importante, né? Então, a gente tem reuniões, né, semanais, a gente trabalha sempre sob base de evidências científicas. E o meu trabalho de mestrado lá tem sido com a principal escala de avaliação de sintoma, que é a PANSS, o nome da escala. Uma escala que foi criada em 1987, nos Estados Unidos, né? Quando eu fiz um estágio lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com um pesquisador que compôs essa escala. E a gente trabalha aqui comparando os sintomas em pacientes que são pacientes refratários e pacientes não refratários. Os refratários seriam aqueles pacientes mais graves, né? Que precisam de um tipo de medicação diferente dos outros. Então, o foco do trabalho é comparar se o padrão de sintomas nessas duas populações. Tá, esse é o meu foco de trabalho de mestrado, se há uma diferença nesse padrão de sintomas.
Uhum. Queria saber, assim, as pessoas que são comunidade extra Universidade de São Paulo, como elas fazem para procurar, para participar dos projetos de vocês? Tem algum e-mail que ela tem que mandar? Tem algum familiar que entra em contato? Como que é, professor?
Você diz em termos de
pacientes e atendimento
para atendimento. Pacientes. É. Sim, sim. Nós temos um telefone, que é 2661-6971. A pessoa pode procurar um. Nós estamos abertos para receber casos, para tratamento, sobretudo para projetos de pesquisa. Nós procuramos todos os pacientes que vêm ao projeto, que nós precisamos direcionar para algum tipo de pesquisa. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa que é ligada à eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. Eu vou explicar um pouquinho por que é. O eletrochoque ainda é um tratamento indicado dentro da psiquiatria de muita eficácia, sobretudo em depressões refratárias. Mas em esquizofrenia, não se tem muita evidência de que se ele realmente funciona. No entanto, para pacientes que tomam clozapina, que é a melhor medicação para o tratamento da esquizofrenia refratária e que tem um efeito muito importante em 30% a 40% dos casos, de esquizofrenia como um todo, existe um grupo que não responde a essa medicação. Então, nós estamos tratando esses pacientes com esse estudo já foi aprovado, sempre nossos estudos são aprovados pelo Comitê de Ética, nossos estudos são registrados no clinicaltrials.gov, enfim, nós fazemos as coisas de acordo com os preceitos fundamentais da ética. Recentemente, não só nessa linha de tratamentos biológicos, fizemos um estudo também recentemente para treinar justamente essa área psicossocial, de habilidades sociais, né? O pacientes com esquizofrenia perdem habilidades sociais. Por exemplo, seria muito difícil para alguém com esquizofrenia estar numa situação desse tipo de interação social como nós estamos. Coisas simples, como sentar numa reunião, cumprimentar as pessoas, encontrar uma outra pessoa, dizer bom dia, boa tarde, estabelecer um relacionamento com alguém do sexo oposto, isso tudo acaba sendo comprometido devido aos os chamados sintomas negativos. Porque eles, então, treino de habilidades sociais tem se mostrado muito importante.
Quem quiser fazer contato com o grupo, 2661-6971. Código 11 de São Paulo, 2661-6971. Professor Elkis, agora é hora da gente dar uma pausa, porque a gente vai ouvir Apanhei de Cavaquinho. E depois, um tema muito polêmico, nós vamos falar de Rivotril. Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.